Animação, que belo género de cinema. E que bom vai ser estar à conversa com um verdadeiro especialista na coisa, o realizador e animador Cláudio Jordão, que tem sido multipremiado em vários festivais internacionais. Também nesta edição analiso dois filmes que estrearam em janeiro. O primeiro é um drama sobre rodas e o segundo leva-nos precisamente a uma narrativa animada em duas dimensões. Vamos a isso? Chama-se Cláudio Jordão, é realizador e animador há mais de 25 anos, já fez publicidade e televisão, mas é no cinema que se sente em casa. As suas curtas animadas são multipremiadas um pouco por todo o mundo. A sua última curta, A Espuma e o Leão, já conta com mais de 70 prémios e é bem possível que não fique por aqui. Caro Cláudio Jordão, muito obrigado.
Obrigado eu por estar
aqui na Lei do Cinema. E queria começar por te perguntar de onde surgiu este interesse pelo cinema de animação? Remonta à infância?
Remonta claramente à infância. Ficava fascinado com as séries da minha altura da infância, né?
Como
Conan, o Rapaz do Futuro, o Pequeno Viking, ainda me lembro, tipo a Abelha Maia, mas o Conan, o Rapaz do Futuro, era assim... uma coisa espetacular, do Hayao Miyazaki, creio eu, não é? E obviamente os programas do Vasco Granja, do grande Vasco Granja, que tanto nos brindava com coisas da Warner Brothers, como os filmes de leste, não é? As técnicas mais variadas. É curioso quando eu penso mesmo naqueles primeiros momentos onde despertou a minha atenção, onde percebi um bocadinho de como é que isto funcionava. E foi no programa do Júlio Isidro, eu acho que se chamava Passeios Alegres, em que ele convidou um animador da Walt Disney. E esse animador fez uma coisa fantástica que eu achei extraordinário. Ele chegou à câmara e folheou umas folhas A4 com a cara da Pateta a mexer.
A mexer.
E eu, certo, em casa disse: ei,
extraordinário.
É assim que se faz. Aquilo foi muito bom. Eu, portanto, no programa do Vasco Granja era de facto o programa de excelência que tínhamos, que víamos coisas muito, muito diferentes e eu sempre achei muita piada. Depois imitava bonecos, copiava por cima, e então fui tomando esse gosto, mas não tinha bem a noção de como é que eu vou um dia fazer isto. Ok, vejo folhas a passar, mas não sei como fazer depois, não é? E era um bocado complicado. Eu entrei na universidade em 92,
okay,
no curso, okay, de design. O primeiro ano que abriu o curso de design no Algarve, em Faro. E é aí que eu começo a ter contacto com computadores, multimédia, design e multimédia era o nome do curso. Aí é que eu começo a perceber um bocadinho como é que se põe coisas a mexer, não é? Porque até essa altura, mesmo já tendo até o 12º ano o curso de artes, não havia a experiência de animação.
Certo. E a tecnologia era algo...
Sim.
Muito rudimentar,
é,
à época.
Sim, não havia essa especialidade, não se fazia isso. Portanto, só na universidade é que, a brincar ainda com coisas básicas agora,
claro,
né? Que é o paintbrush, Corel Draw. Eu acho que a primeira animação que eu fiz não foi de propósito. Era que o ficheiro demorava tanto tempo a carregar que ia aparecendo aos bocadinhos e eu resolvi filmar o ecrã.
Esplêndido.
Acho que foi, ou era no Corel Draw, ou era no AutoCAD, que eram as ferramentas que nós andávamos a usar. Mas só mesmo quando acabei a universidade, e com mais três amigos, o Nelson, o Délio e o Nuno, é que nós resolvemos tentar dar alguma realidade àquilo que tínhamos aprendido. E então fundámos a Ponta Poien, a primeira empresa de multimédia no Algarve, isto em 97. Só para termos um bocado de noção, porque as coisas, de facto,
pois,
Não havia.
Pois não, não é? Demorou a
demorou
existir.
Demorou a acontecer. É, foi a primeira empresa de multimédia no Algarve em 97. E então é aí que começamos a... Para além das maquetes virtuais, que era a coisa mais óbvia, maquetes em 3D, da arquitetura, não é? Animações de logotipos ou de vídeos mais institucionais, um ou outro anúncio, mas para coisas internas, circuitos internos. Algumas animações para DVDs iam surgindo. E aí fui, digamos, aprofundando, né, os meus conhecimentos. Mas é só mesmo em 2001 que eu me perguntei, então, e se eu fizesse um primeiro filme?
E daí surgiu,
O Super Caricas.
Exato.
O Super Caricas é a minha primeira incursão no cinema, uma tentativa de eu tentar perceber se consigo contar... Será que eu consigo contar uma história?
E inspirada em factos reais.
Inspirada em factos reais, sim. Inspirada na minha infância. Obviamente que eu, na minha infância, brincava com caricas a fazer as pistas na terra, não é? E tinha aquelas primeiras consolas pequeninas de jogos, pequeninas que havia, com os ecrãs ainda monocromáticos. Não é?
Game Boy, gente.
Antes ainda do Game
antes
Boy,
ainda,
né?
Pois.
Antes ainda.
Desculpa que... Isto, a idade ainda não me pesa assim tanto.
antes ainda dos Game Boys, sim, havia esses brinquedos. Até eu resolvi fundir as duas coisas. Eu comecei acho que é uma... Esta fusão é algo que eu ainda... Continuo a gostar de baralhar em áreas um pouco diferentes.
Claro.
Fundir os jogos tradicionais, de brincar com as caricas na terra, com um jogo eletrónico. Portanto, é um puto que imagina que está a correr, em vez de com carrinhos e naves, com caricas. Só que as caricas têm poderes, né? Como os filmes de super-heróis, e voam, e enfim, há ali um desafio. É uma narrativa também inspirada na minha vida, né? Da minha mãe me chamar N vezes para o jantar, até que me vir ter de puxar pela orelha. E, portanto, o filme acaba por ter essa componente a algures, né? É o inimigo, né? De certa forma. Portanto, esse foi o meu primeiro test drive.
Contacto.
Com a animação, com um filme meu. Depois, em 2006, gostei tanto de ver o primeiro filme e de ver a reação das pessoas, não é? É uma sensação incrível. Eu não tinha experiência nenhuma e consegui perceber que há cerca de 300 pessoas aqui à volta que estão a aplaudir e gostam daquilo que eu fiz, portanto, se calhar é fixe.
Vamos lá ver onde é que vamos a seguir.
Sim, e então o próximo filme é também inspirado, não propriamente na minha infância, mas histórias que a minha avó me contava. A minha avó era uma extraordinária, eu acho que todas as avós são, uma extraordinária contadora de histórias. E como há muito a... Sou do Algarve, né? sou do Olhão, e então ela contava muitas histórias das mouras encantadas e das mulheres que ficavam à espera dos maridos, né? Quando iam para o mar ou quando iam para a guerra e apareciam depois em fantasmas e espíritos e por aí fora. E então o Esperância é um filme com essa influência e é basicamente uma mulher que espera pelo seu amado, que ele foi para um sítio fazer uma viagem. Esta história podia ser contada há 1500 anos atrás, mas eu resolvi contá-la há 1500 anos no futuro. Tem uma fusão de tempos, não é? E uma alusão a alguma Portugalidade.
E é muito emocionante, é uma curta que é provocadora em termos imagéticos, sonoros, mas apela muito, muito às emoções e nós conseguimos perceber essa relação espacial, que nos evoca, por exemplo, a mim, evocou à época do descobrimento.
Exato.
Seguimos em alta velocidade a segunda temporada da Lei do Cinema com o novo filme de Michael Mann. Ferrari tem ao volante Adam Driver e Penélope Cruz nos papéis principais e conta-nos a história verídica de um período conturbado na vida e empresa de Enzo Ferrari. Acelere comigo para o trailer deste drama familiar motorizado.
Get into one of my cars, you get in the win.
Desde 2015 que Michael Mann não estreava um filme em sala e que bom é tê-lo de volta ao cinema. Um cinema musculado, habilidoso e capaz de entreter mesmo quem não morre de amores pelo desporto automóvel. A narrativa leva-nos até o verão de 1957, ano em que a corrida italiana Miglia Miglia é particularmente decisiva para as finanças e notoriedade da Ferrari. Ao mesmo tempo, Enzo tem de aprender a processar a morte do seu filho e tomar decisões sobre o seu legado familiar. São três aspectos que fazem de Ferrari um filme a não perder. Primeiro, tem um argumento que consegue conjugar muito bem a ação nas pistas com a emoção humana. E se a tensão dramática da história se mantém, é muito graças às interpretações entre Adam Driver, no papel de Enzo, e Penélope Cruz, que encarna a sua esposa, Laura Ferrari. Driver desempenha um papel com contenção máscula, enquanto Cruz rouba as cenas com uma interpretação enlouquecida, digna de nomeação nos Oscars, algo que infelizmente não aconteceu. Por fim, a realização de Michael Mann garante a qualidade da linguagem visual do filme, registando sempre que, para Enzo Ferrari e companhia, as corridas eram mesmo a sua paixão mortífera, a sua terrível alegria. Cláudio, Ferrari, tens interesse em ver? Já o viste?
Não vi o filme. Tenho interesse em ver, sim. Acho que pode ser muito interessante. Gosto, obviamente, dos atores. Né? O Adam Driver é espetacular. Penélope Cruz é
fabulosa.
Já nem precisa de apresentações. Né?
Obviamente, obviamente. Também é um filme rápido, como o Super Caricas, que estamos a falar há pouco.
Sim. Por acaso é uma coisa que eu tenho vontade de revisitar.
É essa velocidade?
A velocidade, sim. Acho. Porque acho. Motiva, acho que é interessante.
A tua câmara é muito irrequieta e portanto,
já,
eu acho que se coaduna.
Sim, já me disseram várias vezes.
Com a velocidade.
Olha aí.
É um estilo. Não, é um estilo. Mas sim. Estávamos a falar há pouco fiquei com esta no ouvido. Falámos do realizador Hayao Miyazaki. Queria perguntar-te se porventura. Viste algum filme de animação japonesa que te marcou particularmente nos últimos tempos? Isto porque sei que és muito fã desse género, em particular nesta geografia.
Eu acho que está a ficar um bocadinho saturado.
Ok. Okay.
No entanto, há filmes, em particular do Hayao Miyazaki, que são deliciosos e revejo porque tenho lá em casa, né? A Viagem de Chihiro é espetacular.
Sem dúvida. Inquestionável.
Um tema que está muito bem abordado. E o Castelo Andante, que é extraordinário e que é um nível de detalhe fantástico. Eu sei que ele está neste momento a trabalhar num outro filme.
O Rapaz e a Garça, chegaste a vê-lo, que estreou agora em 2023 e está inclusive nomeado aos Oscars.
Sim, pois é.
Não vi.
Okay.
Eu fui surpreendido, eu detestei o filme. Isto é... Não é nada popular,
okay.
Mas essa saturação que falava já há pouco, eu não só encontro isso no filme, como acho que também está, do ponto de vista imaginativo, algo cansativo, pouco focado, e não é que os filmes dele sejam particularmente plot-driven, guiados pelo enredo, mas aqui... Acho que ele estica a corda e o filme torna-se bastante aborrecido e desnecessariamente pesado. Portanto, foi para mim uma das grandes desilusões de 2023.
Acho que há muitas propostas que se calhar estão mais a ser, salvo obviamente felizes exceções, mas estão mais a ser exibição de técnica do que propriamente conduzidos por uma narrativa, né? com uma narrativa forte. Estávamos a falar dessa parte da animação e estava-me a lembrar, por exemplo, falaste da garça, não tem propriamente a ver com a garça, mas eu lembrei-me The Fox, The Mole, and the... não, The Boy.
The Boy?
The Boy, The Fox,
Fox and, the and the Heron.
É o que ganhou o Oscar.
Sim, o que venceu, o Ice Merchant, infelizmente. Na minha opinião, quem merecia ter ganho era o Ice Merchant. Não sei se concordas, mas...
Não podemos dizer.
Não podemos dizer.
Não, obviamente que eu adoro. Eu adoro, sem qualquer problema, adoro o filme do João. O Ice Merchants Day é um filme extraordinário. Eu vi no Cineanima de 2022 e fiquei rendido aos 3 primeiros minutos. Fiquei surpreendido logo de início e depois convenci-me que estava de facto ali perante um filme diferente, e são, salvo erro, 15 minutos ou 16 minutos, talvez.
Sim. Por volta desse tempo.
De uma grande viagem emocional.
Sem dúvida.
Que ele conduz de uma forma extraordinária. Muitos parabéns, e é merecidíssimo todos os prémios que ele ganhou e que continua, parece-me, ainda a ganhar com o filme. Reconheço, digamos, um certo estilo retro, que eu acho interessante, mas, quer dizer, a própria dinâmica do filme e a narrativa em si suplantaram qualquer aspiração a ficar-me deslumbrado também com o grafismo. Isso, na verdade, também se aplica ao The Fox, The Boy, The Fox and
the Mole,
the Horse and so on. Porque a técnica, de facto, não é muito diferente e vai, obviamente, inspirada e vai a bordo da técnica do livro, porque era um livro, não é? E vemos os desenhos do livro e são os desenhos do filme, mas acho que estão muito bem adaptados e está muito bem animado.
Não, sem dúvida.
Os critérios de avaliação são completamente diferentes e, portanto, é lógico que como português estávamos a terceiro.
Claro, sim. Eu nessa noite fiquei bastante desapontado, penso que a promoção da Apple conseguiu falar mais alto.
Sim.
Mas agora falando talvez de cinema de animação, que não se tem destacado tanto, ou pelo menos é aquilo que os críticos, a maior parte dos críticos comenta, tem que ver com as produções da Pixar.
Uhum.
Achas que nos últimos anos a coisa tem estado mal parada ou és da opinião contrária e continuas a vibrar bastante com os filmes da Pixar?
Ainda por acaso, esta semana, não vou dizer quem, mas um artista que eu conheço, um animador americano de velha guarda, fez um post não propriamente negativo, mas a dizer que o Wish. I wish.
You wish.
They wish.
You wish.
They wish, porque as histórias estão tão... Nós estamos a viver uns tempos muito complicados, eu diria, em termos de liberdade, de opinião. Há questões complicadas que estão ainda a ser, se calhar, digeridas pela própria sociedade, em termos de género, identidade, e acho que a bordo das redes sociais parece que há uma grande facilidade em fazer julgamentos muito rápido e à custa das liberdades está, se calhar, a privar-se de alguma liberdade de expressão, que é complicado. E não é só na animação, é no caso do humor, no cinema em geral, né?
É cada vez mais complicado contar histórias.
Eu acho que sim, porque estamos sensíveis demais.
Estamos muito sensíveis, mas estamos...
Sensíveis demais. Isso castra um pouco as ideias, a forma de abordar um tema. A Pixar, a Marvel, a Walt Disney estão a sofrer muito com isso. Os números não estão a ser favoráveis aos últimos filmes. Talvez por essa saturação que eu também estava a dizer, porque são muitos. Antes tínhamos um evento, antes, quer dizer, não estou aqui a falar com algum saudosismo, não é isso, mas quando um filme de animação da Pixar saía, da Walt Disney saía há uns anos atrás, era um evento.
Sem dúvida.
Era três anos depois surge um novo, dois anos, três anos depois vem um outro.
Havia um grande entusiasmo.
Agora, todos os anos temos dois, ou três.
Sem dúvida. Banaliza um pouco,
banaliza,
não é?
Banaliza um bocado. E não sei se essa cegueira, digamos, de produção, de pôr a coisa a andar, alguma coisa sofre. A abordagem sofre, o desenvolvimento dos personagens sofrem, não se cria uma identificação com o público que estamos ali a retratar naquela história.
E por acaso agora
sofre.
Vou avançar para uma produção que, apesar de não ser da Pixar, também tem uma mensagem positiva do ponto de vista do empoderamento. Vamos ver qual é o filme. Trata-se precisamente da interpretação de uma figura lendária do velho oeste dos Estados Unidos, Calamity Jane, uma personalidade independente, corajosa e controversa. O filme chama-se apropriadamente Calamity e é a segunda longa-metragem animada de Rémi Chaillet. Rola o trailer.
Vamos! Vamos! Vai, 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 vai!
Martha Jane, quando é que nós chegamos?
Falta pouco. Quando chegarmos a Oregon, as carroças vão parar. Vamos construir casas a sério. Uma para cada um.
Agora vocês, canaries!
Agarrem-se bem, atenção!
Partiste uma perna e duas costelas.
E quem é que vai guiar a carroça?
Eu posso guiar a carroça. Posso aprender.
Não digas disparados, miúda.
E porquê que tens calças vestidas?
Por causa dos cavalos.
És uma calamidade. Canary, vê se educas a tua filha. Não volto a tolerar isto.
Dos autores de Longo Caminho Rumo ao Norte.
E como é que te chamas?
Chamo-me Marcos.
Tenho que partir esta corrente.
Já não és assim tão esperto, pois não, seu idiota?
É claro que é uma menina, só um rapaz é que não percebe.
Não pode ser. E tem trabalho para dois órfãos?
Eu consigo passar.
Não, é muito perigoso.
Viva a aventura da mulher mais famosa do Oeste.
E vais assim vestida?
Sim, assim é mais eficaz. Tão eficaz que nem a vão reconhecer.
Calamity.
O meu nome é Calamity. Calamity Jane.
Brevemente.
Estamos em 1863, no Oeste Americano, e é por lá que encontramos Martha, uma menina que descobre desde cedo que o facto de ser mulher faz dela um alvo de condescendência. Para o contornar, começa a vestir-se rapaz e a agir em conformidade. É um western mais ou menos consistente sobre o papel da mulher numa sociedade machista e os desafios do empoderamento. A ilustrar as mensagens está uma animação de aguarela impressionista que evoca as planícies americanas com algum esplendor. Não falta cor e calor a Calamity, embora pudesse desenvolver uma narrativa com menos rodeios, sobretudo na segunda metade. As cenas acumulam sem necessariamente promoverem a ação dramática e isso nem sempre abona a favor do filme. O que não me impede de recomendar levemente esta obra de estética rigorosa, consequências aliciantes. De volta à nossa entrevista, também aliciante é A Espuma e o Leão. É uma curta fantástica que tem uma qualidade hipnótica, não é? E que evoca também ali os azulejos portugueses. Sim. Queria perceber um bocadinho de onde surgiu a ideia para o filme.
Sim. Então, eu sou de Olhão e apercebi-me da história de Olhão à volta dos 13, 14 anos em painéis de azulejos que existem ainda em Olhão. Painéis de azulejos que ilustravam um dia da revolta dos olhanenses contra os franceses em frente à Igreja Matriz. A batalha de Kelfs, onde os olhanenses derrotaram um pelotão de franceses, as pescas do atum, dos pescadores, não é? Enfim, vários momentos que se passaram cerca de 30 anos antes da Calamity Jane.
Exatamente, sim.
Foi em 1808, é quando das invasões francesas, e portanto, eu por volta dessa altura, dos 13, 14 anos, tomei contacto com essa história e achei aquilo fascinante. E os painéis, acho que é é uma arte portuguesa, não de origem portuguesa, mas nós apresentámo-la de forma diferenciadora dos outros tipos de representação em azulejos que existe no mundo, não é? Uhum. Temos características próprias na forma como representamos a azulejaria e quer dizer, essa história ficou-me na cabeça, acho muito interessante, mas é claro que eu não sabia como fazer ou o que fazer. Porque a história retrata, de facto, a revolta dos olhanenses contra os franceses em 1808, a ida ao Brasil no caique para avisar a corte que estava estrategicamente refugiada no Brasil de que podiam voltar porque os franceses estavam a bater em retirada, não é? Uhum. Portanto, existem vários azulejos em Olhão. Já existiram mais, e daí também uma das motivações para pensar neste filme em azulejaria também foi, de certa forma, fazer, digamos, um alerta para que eventualmente se cuide um bocadinho mais do património, porque sabe-se que muitos azulejos são partidos, roubados, raptados, transformados e por aí fora, e não só em Olhão, em vários sítios. E eu acho que nos devemos orgulhar dessa forma como representamos a azulejaria. E, portanto, quando me pensei nesta história, quis fazer uma homenagem à forma como eu tive conhecimento da história. A história não é toda verdadeira.
Claro, tem uma dramatização.
Eu retrato ali, de facto, o que aconteceu, que foi no dia 13 de junho de 1808. Houve uma revolta em frente à igreja. A igreja matriz de Olhão ainda tem os buracos das balas dos franceses a dispararem contra os olhanenses. E no dia 16 houve efetivamente um confronto, uma armadilha, uma emboscada, que os olhanenses fizeram a um pelotão de franceses, que aconteceu no dia 16 de junho, que é o dia da cidade de Olhão. E a viagem também aconteceu. Agora, a forma como eu tive conhecimento, que é através dos azulejos mais antigos, se todos estes momentos são verdade, há um que eu achei em particular e que foi o mote para pensar neste filme, que é uma representação religiosa. Diz-se que os homens, quando se perderam no Oceano Atlântico, que obviamente apareceu a Nossa Senhora do Rosário de uma forma gigantesca a indicar-lhes o caminho certo para o Rio de Janeiro.
Dá sempre jeito, não dá?
Exato. Ainda bem, não é?
Ainda
que,
bem,
que aparece
ainda
quando bem. Precisamos, não é? E, portanto, aquela figura eu achei sempre muito interessante, mas lá está, para mim, contrasta com todos os outros azulejos que ilustram coisas de facto reais, que era assim, a pesca, a volta, a batalha, isto e aquilo. Aquele momento, ninguém consegue explicar, não é? O que é que efetivamente aconteceu. E como ninguém consegue explicar, a não ser a bordo da sua crença e convicção...
E também imaginação.
Eu achei que seria uma boa oportunidade para ter então a minha versão, não é?
Exatamente.
Se aquela versão é válida, também posso inventar uma.
É perfeitamente válido e vamos ver algumas imagens. Vamos a isso?
Certo.
Vamos ver o trailer de A Espuma e o Leão.
A 6 de julho de 1808, zarpou da praia de Olhão, nos Algarves de Portugal, um pequeno caique. Seu nome, Bom Sucesso.
Vejam, vejam! Parecem folhosos de lombo.
Não é nada, amor. São flores. Não vês?
Pois, vai-te sair daqui uma sereia, queres ver?
Ou não gostas que estás vendo?
Estás vendo isto? Parecem feitas de ouro.
Olha, está lá já uma rede que se apanha já aqui uma roda. Ai, está-me rico!
E esta foi A Espuma e o Leão, um feito verdadeiramente impressionante, que Cláudio já conta com mais de 70 prémios internacionais. Queria perguntar-te o que é que estes prémios todos representam para ti, sobretudo neste volume.
Não, os prémios são de facto bastante importantes. São um reflexo, obviamente, que o filme percorre o mundo, não é? E é visto por pessoas, não sei se são muitas, são poucas, infelizmente não estou lá para ver, gostaria muito.
Não há estatística, ainda não há estatística, mas...
O filme já tem passado por sítios bastante interessantes.
Já passou os 5 continentes?
Já passou, sim. Desde China, a Índia, na Índia é muito bem...
Recebido.
Não sei exatamente porquê, porque não tive essa oportunidade de falar com eles, mas como o filme tem uma componente musical que se aproxima um pouco da estrutura da narrativa dos filmes indianos, e confesso que também foi um bocadinho a minha inspiração, acho que isso é capaz de ser um aspecto que eles, já, que eles sintam, de certa
conectados.
Forma, familiar, conectados. Acho eu. Há um festival que nos atribuiu 8 prémios na Índia, um só festival, portanto acho.
O grande vencedor, destacadíssimo.
Sim, acho bastante interessante. E portanto, em primeira instância, são reflexos que os filmes de facto são vistos em vários sítios. Depois, obviamente, que é um medidor, né, da divulgação do filme e contribui para o meu currículo. Quando apresentamos propostas para novos filmes, nomeadamente ao Instituto do Cinema e Audiovisual, claro que é tido em conta o currículo do realizador e os sítios onde o filme já passou, por quantas pessoas foi visto e por aí fora, e portanto os prémios são reflexo dessa recepção e contribuem para isso. Muito faz bem ao ego, como é evidente.
Sem dúvida.
Como é evidente.
Sem dúvida.
Contribuem é sobretudo para que se faça para o próximo
exatamente,
bem melhor.
Exatamente. É? Estávamos a falar há pouco nos Oscars, queria perguntar-te se costumas prestar atenção ou se é algo que te passa.
Não,
completamente.
Costumo.
Costumas prestar atenção.
Nem sempre aguento a noite inteira.
Eu tenho sido firme.
Ou começo um bocadinho mais tarde. Logo. Mas sim, nos últimos, se calhar, 5, 6 anos, se calhar, tenho conseguido resistir e chegar até ao fim. Eu acho bastante interessante. Estou muito curioso para ver o que é que se vai passar este ano.
Exatamente. Este ano temos o Homem-Aranha. Sim. Através do Aranhaverso, sim, o Rapaz e a Garça, Nimona, Elemental e Robot Dreams.
Sim,
falta-me
sim,
ver
sim.
O Robot Dreams, que para mim foi a grande surpresa na categoria de animação. Penso que ainda não estreou sequer em Portugal, nem sei se tem data prevista, mas se tivesses aqui que prever um vencedor, na tua opinião, qual é que seria?
Uma pergunta difícil, tendo em conta que eu ainda não vi todos.
Ok.
Mas eu diria que, por exemplo, o Elemental é capaz de sofrer um bocadinho daquilo que nós estávamos a falar há bocado.
Da Pixar, exatamente.
Não me parece que tenha sido o sucesso que eles estavam à espera que fosse, nem no fim de semana de estreia, nem nos outros assim.
Por acaso, gostei do filme,
sim.
Mas lá está, não conseguiu penetrar na cultura popular, nem gerou aquele burburinho que, por exemplo, eventos como o Barbenheimer este ano, ou melhor, o 2023, aconteceu.
Se calhar, talvez pelo arrojo que ainda conseguiram, acho eu, catapultar um pouco mais, eu arriscava no Spider-Man.
Eu também.
É de facto uma proposta visual, lá está, daquelas coisas que e é um bocado na lógica da fusão, que eu também gosto, digamos, de brincar. Não é? Eles fundem uma técnica altamente inovadora, não é? O 3D, quer dizer, já não tão inovador assim, não é? Mas é. Os limites, digamos, da tecnologia 3D, mas com um look altamente tradicional, não é?
Sim, vai buscar à banda desenhada.
Ou banda desenhada, não é? A respeitar inclusivamente os pormenores técnicos da impressão, como off-tone, não é? Portanto, e isso confere-lhes um grafismo que de facto marcou a diferença, não é?
E em termos narrativos, para um filme, mais um, do Homem-Aranha, eu penso que conseguiu ser bastante fresco, conseguiu comentar sobre o passado do Homem-Aranha e fez-nos uma ponte interessante para o próximo filme, ainda que eu não goste desta mania que agora os filmes têm de partir as histórias a meio.
Sim.
O Dune, para
sim.
mim, sofreu imenso com isso e temos aí o Dune 2 sim. à porta, mas pronto, assim estamos. Portugal tem tido cada vez mais projeção internacional no que respeita a animação e curtas de animação, também longas-metragens, embora em menor número. Queria perguntar-te um bocadinho o que pensas do cenário da animação em Portugal, se está agora com a nomeação do João Gonzalez, que falámos há pouco, em grande, ou se o cenário podia ser melhor, se podia haver mais condições para se fazer mais e melhor cinema de animação em Portugal?
A resposta mais imediata é sim. Não é? Portugal, desde há muitos anos, tem excelentes, fantásticos animadores. Fantásticos animadores. São muitos nomes e são muitos os títulos que têm passado. Se eu começar a nomear algum, tenho que nomear uns 7 ou 8.
Exato.
Porque são, de facto, muitos exemplos. E em várias técnicas, eu ainda sinto que a animação portuguesa tem um peso muito tradicional, conservador, na estética, em termos estéticos, mas ok, tudo bem. Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu foi o Ice Merchants, again. Em termos técnicos, eu sei que ele diz, né, que usou o 3D para definir perspectivas e alguma movimentação dos personagens, mas depois o filme tem uma estética própria, não é? Mas fez uso da técnica para definir movimentações e planos. E eu acho isso muito interessante. Não é muito normal, creio eu, ver. Gostamos muito do pincel e da aguarela e do carvão.
Muito tradicionais nesse aspecto. Sim.
Gostamos disso. Isso é bom e somos bons a fazer isso. Somos tão bons a fazer isso porque há uma série de prémios, desde a Annecy, que é quase os Oscars da animação, não é? A outros grandes festivais de animação que permeiam o nosso trabalho. Sabe tão bem dizer o nosso trabalho.
Porque significa que, de certa maneira, começa a haver uma indústria, começa a haver um coletivo que mostra o trabalho, que é reconhecido. E a minha pergunta fundamental é mesmo esta: há cada vez mais condições para esse trabalho existir, ou ainda é uma luta em que uma série de almas penadas têm que fazer para conseguir não só realizar, como dar a ver os filmes?
É complicado.
É complicado.
Nós não temos uma indústria de cinema, é a minha opinião. Não temos uma indústria de cinema em Portugal.
Sim,
nem a ficção, nem a animação.
Já começa a haver qualquer coisa, mas é muito parco.
Sim.
Não é? Muito
sim.
Parco.
Como é que somos um país pequeno?
Exato.
Temos um universo, se calhar, de pessoas que vão ao cinema que podem rondar os 700 mil espectadores para um grande filme. 700 mil espectadores...
É risível, sim.
Não
sim.
É? É pouco. E depois, o cinema de animação talvez tenha tido a felicidade, obviamente pelo talento das pessoas, das equipas que têm trabalhado, em dar mais destaque, não é? em aparecer com o Ice Merchants e com uma série de outros filmes que foram aparecendo por aí. Isso torna... faz com que os olhos se virem para cá. Agora, infelizmente, nós só temos ainda o ICA.
Exato.
A financiar Sim. O cinema em Portugal. Não temos uma cultura de investimento de privados. Não é? Quanto muito existe uma ou outra empresa que podem, porque veem se calhar que o ICA já pode estar eventualmente a financiar uma determinada porcentagem um produto, então sentem, digamos, uma confiança em se juntar a um determinado projeto. Mas isso são casos muito raros. E que privados.
Exato.
É complicado.
É complicado.
Eu acho que é cada vez mais interessante uma solução que temos arranjado e que temos trabalhado e que não era uma coisa que nós fazíamos, que são as coproduções. As coproduções têm resultado muito bem. É claro que nós sempre fazemos coisas fantásticas, não é? Como é evidente. Mas surgem cooperações com a Espanha, com a Itália e com a França, e com uma série de outros países que eu acho que podem de facto enriquecer as nossas equipas, enriquecer a nossa capacidade de trabalho, de talento, de desenvolver, de procurar inspiração, de falarmos com outros, de abrirmos a nossa visão e a nossa técnica, a nossa forma de representar a outras equipas que se calhar não tinham esse contacto, e promover esta ligação, esta cooperação, é extraordinário. Mas obviamente que surgem também, se o produto é interessante, surgem investidores do outro lado. Né? Eu acho que nós sofremos muito de uma série de décadas em que as pessoas estiveram muito viradas, de costas viradas para o cinema português.
Sem dúvida. Sim.
Eu tenho uma certa dificuldade em sempre falar de cinema português. Gosto mais de dizer cinema em Portugal.
Em Portugal.
Porque o cinema português eu acho que tem um peso demasiado conservador e tradicional que não leva as pessoas ao cinema. Cinema português. É uma falha. Mas
talvez a educação tenha um papel importante a quebrar alguns mitos. Sim. E acho que o teu trabalho pode ser, por exemplo, um dos pilares, precisamente, uhum, do ponto de vista da animação, da quebra desses estigmas.
Uhum.
Eu vi praticamente todas as tuas curtas e reconheço uma dimensão impressionista e pós-impressionista nelas. Queria perguntar-te se, por acaso, a pintura é uma arte na qual tu te refugias e te serve de inspiração para algumas imagens, alguns conceitos.
Sim. Como disse há bocado, os Super Caricas foi a minha primeira aventura e construí os bonecos em 3D e pus a mexer e achei que queria experimentar. Portanto, estava no começo. O Esperança, eu já lhe quis dar, de facto, uma característica única, e como era inspirado em histórias antigas, resolvi passar, mesmo sendo em 3D, porque foi a técnica de animação que eu resolvi explorar, eu quis que o filme fosse preto e branco, com contornos marcados, não é? Isso, de certa forma, contrasta com essa técnica contrasta com a forma como eu animo, porque como em 3D tem-se uma percepção do espaço e de rotação e de objetos que eu não, na altura, não achava muito normal. E, portanto, achei que era uma boa oportunidade de mostrar essa possibilidade. E gostei do resultado, do preto e branco, e gostei do feedback que tive também das pessoas de gostarem desses opostos e dessa fusão que eu experimentei. Portanto, na Conto do Vento fazia sentido, e é isto é que eu comecei a gostar de pensar, que é a técnica e o grafismo terem a ver com a narrativa. Fazia-me sentido o Esperança ser a preto e branco porque era uma história antiga e, de certa forma, eu queria lhe dar este ar tradicional, conservador, mas num futuro, não é? A Conto do Vento, quando o Nelson Martins, que foi quem teve a ideia original, e depois nós levámos cerca de um ano e meio a trabalhar o guião, A Conto do Vento, o conceito era, é uma história contada pelo vento. E na busca que nós andámos os dois a pensar como é que poderíamos traduzir isso, chegámos à definição daquilo do conceito, não é? do impressionismo, do arrastamento das coisas. Fazia-nos sentido que, uhum, que víssemos o filme quase como se fosse memória, uma pincelada de memória num determinado sítio, com arrastamentos e com brincadeiras de luz, não é? Como se o vento nos tocasse em diferentes momentos no corpo e isso deixasse um motion blur, um arrastamento.
Sim, o vento é uma personagem no filme, sim, como sim. Qualquer outra.
E eu comecei a gostar muito dessa forma de abordar os filmes, justificando a técnica com a narrativa. E como a câmara andava como se fosse o vento,
flutuante.
Portanto, tudo aquilo, exatamente, tudo aquilo acho que achamos nós, e pelos vistos as pessoas também acharam isso interessante. Há um filme que eu fiz logo a seguir à Conta do Vento, que se chama 15 bilhões de fatias de menos T mais Deus. E é a minha versão da criação, aliás, de momentos antes da criação do universo.
Do universo, sim.
Mas a brincar
um
com...
rebeldezinho.
Sim. A apresentar Deus como se fosse uma partículazinha que já saiu ali de um grande bosão de Higgs, que é o pai, e uma série de proteínas à volta. E essa, a forma como eu quis encarar esse filme, a técnica é obviamente 3D, mas o look que eu quis explorar era como se fossem cortes transversais, que normalmente vemos na biologia, na geologia, não é? Observar o interior dos núcleos e o que anda à volta. Portanto, quis que a técnica fosse a bordo de um conceito para servir a narrativa.
Uhum. Que é como deve ser, entretanto, e não ao contrário.
Sim. Isso, acho que eu fiquei... é um dos nomeados para os Oscars, estou-me a lembrar disso, um dos nomeados para os Oscars deste ano, como curta de animação, uhum. É uma curta iraniana que se chama The Uniform.
Ok.
Que eu amei no okay. último Cine-anima.
Muito
é extraordinária. É uma curta que é exemplo perfeito daquilo que eu estava aqui a dizer, da escolha da técnica em função da narrativa. É uma rapariga que fala sobre a sua experiência e a dificuldade que tem no uso da roupa e no colégio e de como é que são julgadas pelos professores e pelas outras pessoas, e é feita em roupa. É perfeita nesta ligação. É a ganga que elas não podem usar, são os lenços, são as... A cozedura. São os desenhos.
Certo, sim, os bordadozinhos.
Os bordados na roupa é extraordinária.
Fica a recomendação.
Sim.
E estavas a falar na tua curta de ficção científica, um género que eu sei que gostas bastante, mas também sei que o género de terror te é caro. Para quando uma curta de terror, Cláudio Jordão? Talvez um dia...
Na verdade...
Oh, ok. Se calhar toquei num ponto sensível. Oh.
Não é... Não posso ainda adiantar muito, mas...
Podes, claro. Claro que podes. Estou a brincar.
Sim. Não posso ainda adiantar muito, mas de facto estou a colaborar num projeto que envolve várias pessoas que têm essa temática do terror.
Adivinhei. Boa.
E há várias, boa. Várias histórias com vários... São várias histórias. Posso dizer só isto.
Uma antologia?
Uma espécie. Okay. Uma espécie.
Ok.
Sim.
Tens algum projeto de sonho que gostavas de realizar se porventura não houvessem recursos que te faltassem? Recursos ilimitados, carta branca. O que é que farias? Tens algum projeto na gaveta que retiravas?
Tenho. Agora na verdade, é agora... preciso dizer qual é que seria, mas tenho. Eu já estou há uns 2 anos. Infelizmente, o ICA só tem concursos para longas-metragens de animação de 2 em 2 anos. Pode ser que casos como o João Gonzalez e outros contribuam para se mudar isso um bocadinho, pelo menos ter todos os anos, né? Quer dizer, fazemos uma longa-metragem de 2 em 2 anos.
Sim.
Aprovamos.
É, não pouco, é? É pouco, sim, não é?
É pouco, sim. É? Mas as que têm surgido, pá, fantásticas, muito bom. fruto também destas coproduções, não é? Eu acho que isso também é bastante interessante. Mas tem uma longa-metragem que estou a tentar que seja aprovada, ainda não deu. Há uma outra longa-metragem que não é. Uma é de ficção científica, há outra que não é de ficção científica e que está a tentar também ser aprovado pelo ICA. Tem uma de ficção também, aliás, uma híbrida. Gosto, de,
fica,
gosto
fica,
de pensar.
Fica no ar. Um pouco à semelhança da curta A Tua Vez.
Um pouco nessa onda, sim, okay. Sim. Exato.
Muito bem.
Que não posso dizer qual é que é o nome.
Ok, ok. Tanto mistério. Tanto mistério.
O nome revela conceito. Ok.
Estamos quase a terminar, Cláudio, e queria-te só perguntar e pedir que respondesses uma frase. Depois de tantos anos a realizar e a animar, o que é que te mantém entusiasmado pelo cinema de animação?
Eu adoro o que faço. Eu adoro perder-me nos limites da minha imaginação, às vezes com dificuldade para voltar. E a animação permite-me, de facto, pensar em formas diferentes de representar uma determinada ideia. Eu acho que o cinema de ficção às vezes peca um bocadinho por estar demasiado agarrado à regra, a coisas que foram definidas há 100 anos. Acho que se calhar já se mudava algumas coisas, quer dizer, nos anos 60 o cinema teve a Nouvelle Vague, não é? Que aconteceu.
Exato.
E o cinema americano, que tinha um determinado estilo muito vincado, descobriu a Nouvelle Vague e mudou completamente. Né? Um dos primeiros exemplos que encontramos é o George Lucas a fazer transições no Star Wars, que era uma coisa que a Nouvelle Vague andava a explorar. Eu acho que há lugar para o cinema de ficção se reinventar. Tenho algum receio que seja a bordo da inteligência artificial.
É provável. É provável.
Porque a inteligência artificial é um sistema operado por pessoas. Se a deixarmos sozinha, não vai fazer grande coisa. Por enquanto.
Por enquanto.
Por enquanto. E... até ficar demasiado otimizada e depois...
Esse tópico dava-nos todo outro programa.
Sim, pediste-me uma frase, não deu.
Cláudio, muito obrigado por teres aceitado o convite da Leite do Cinema,
obrigado
por teres estado aqui
muito bom.
Espero que o cinema de animação sofra esta revolução de que falavas, de que pode fazer falta. Da minha parte, eu volto na próxima edição da Leite do Cinema. Até lá, esteja atento às redes sociais da Camas TV e fique a par da restante programação. Fazemos o melhor por si todas as semanas. Bons filmes! E até breve.